Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, um programa que há mais de 28 anos lhe faz companhia aqui na Rádio Clube de Penafiel e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje vamos dar destaque ao 40º Festival do Rancho Folclórico de São Pedro da Raimonda, no concelho de Passos de Ferreira. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, o 40º Festival do Rancho Folclórico de São Pedro de Raimonda, com o apoio Padaria São Pedro, o nosso pão todos os dias. Primamos pela qualidade e inovação. Estamos em Figueiró e Raimonda. Talhos Costa, o seu talho local de confiança. Estamos na Raimonda, a nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa. Fundado a 8 de dezembro de 1982 como Rancho Infantil de São Pedro da Raimonda, na freguesia de Raimonda, em Passos de Ferreira. A 15 de julho de 1991 passou a Rancho Adulto e a chamar-se Rancho Folclórico São Pedro da Raimonda. Mais de 4 décadas de história, tradição, música, dança e amor ao folclore. O objetivo é recolher, preservar e representar os usos e costumes dos antepassados, em especial, o espaço temporal entre os anos de 1880 e de 1910. Já decorreram várias atividades este ano, tais como o Cantar das Janeiras, a comemoração do Dia da Mulher, no mês de abril, um espetáculo de teatro com 2 peças diferentes, e participaram também nas Marchas de São Pedro, no final do mês de junho. O Rancho promove também almoços e jantares temáticos para a angariação de fundos. Desde a sua fundação, o Rancho Folclórico de São Pedro da Raimonda tem levado a cabo, anualmente, a realização de 2 festivais de folclore. O primeiro, no final de julho, que inicialmente incluía apenas grupos nacionais, mas desde 1990 conta também com a participação de grupos internacionais. A 40ª edição do Festival Nacional e 34º Internacional realiza-se no próximo dia 21 de julho, inserido no Raimonda Culture Fest, oferecendo à freguesia a possibilidade de conhecer usos e costumes de outras regiões do nosso país, bem como de vários outros países. O segundo festival realiza-se sempre no dia 8 de dezembro, dia do aniversário do rancho, tendo como participantes, exclusivamente, grupos nacionais de várias zonas do país. Assim, o Rancho Folclórico de São Pedro da Raimonda tem uma notória relevância cultural e social que já foi devidamente reconhecida pela atribuição da Medalha de Prata do Concelho de Passos de Ferreira, atribuída à Associação, a quando da comemoração dos seus 25 anos, em 2007.
RCP. Para nos falar desta história e de outras histórias, assim como do festival que vai acontecer, temos aqui connosco 3 convidados e são eles João Meireles, um jovem que é o presidente da direção, João Nunes, o tesoureiro e também responsável pelos trajes, e Cristiana Vilela, secretária e dançarina. Olá aos 3, obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Ora, vamos então dar voz ao presidente. Ele é um jovem, João Meireles, tem 25 anos, é natural de Raimonda e profissionalmente é técnico em manutenção. Entrou no rancho em 2008 para a escola de folclore, já dançou, tocou cavaquinho e toca atualmente violão. Está à frente dos destinos do grupo desde 2022. É assim?
Sim, só corrigi a parte, tenho 26 anos já.
Ok, peço imensa desculpa.
Já está mais velho.
Já está mais velho. Portanto, entrou jovem, entrou novo para o folclore. O que é que o motivou?
A motivação veio através de... Porque nós estivemos parados após a pandemia, como todos os grupos, e... Pronto, surgiu aqui o convite de várias pessoas de sermos os mais novos
A tomar conta.
A tomar conta do grupo. A tomar conta não é o termo correto, mas...
A dar continuidade.
A dar continuidade com as nossas ideias mais novas, junto, aliado à sabedoria dos mais velhos. As nossas ideias mais frescas, junto com a sabedoria, achávamos que podia dar um novo rumo ao grupo.
Portanto, mas foi difícil após uma pandemia?
Sim, sim. Apanhámos várias contrariedades, mas há sempre... Temos de ser persistentes e lutar para levar isto avante.
No vosso primeiro impacto, portanto, em 2022, há cerca de 10 anos, tinham alguns objetivos e fizeram algumas atividades. Por exemplo?
Assim, nós começámos primeiro por reorganizarmos, reativar a escola de folclore, a escolinha, onde nós começámos. Foi através da escola de folclore e... arranjar novos membros, visto que os, na altura, que estavam na escolinha de folclore, cresceram e passaram para o rancho adulto. Pronto, primeiramente foi aí. Depois, fizemos várias iniciativas para a angriação de fundos para continuarmos
vivos,
sim, e para a manutenção dos trajes e fazer trajes novos, tudo.
Mas, entretanto, houve peças de teatro?
Sim, sim, foi das tais iniciativas que nós fizemos
para angariar
os fundos. Fizemos peças de teatro, tivemos um espetáculo de comédia, stand-up, com o Miguel Sete Estacas, e fizemos caminhadas. Fizemos várias atividades para...
E a população aderiu?
Sim, sim, sim. Nós tivemos, por exemplo, num dos teatros tivemos perto de 350 pessoas a assistir. Um teatro amador que acho que é muito bom.
Também têm feito uma grande aposta nas redes sociais.
Sim, sim. Também foi uma das nossas apostas, visto que queremos chegar também ao público mais jovem, da nossa idade, e um dos tornos mais jovens é as redes sociais. E daí de ter convidado a Cristiana para assumir esse papel.
Esse departamento.
Sim.
Já lá vamos. E a nível de espetáculos, de atuações, de saídas?
Sim, no início não foi tão fácil, mas agora já está a retomar e tem sido fácil também. Conseguimos arranjar, digamos, permutas com outros grupos para também mostrar-nos o nosso cantar, os nossos dançares.
As vossas tradições.
Sim, as nossas tradições.
Ora, vamos falar, já que estamos a falar de tradições, vamos recuar um bocadinho, perceber um bocadinho o início e esta história. Temos aqui o João Nunes, ele que é fundador e tesoureiro, um dos fundadores.
À partida não sou fundador. Quando entrei para o grupo já tinha 10 anos.
Pronto.
A média de 10 anos.
Já tinha uma história.
Já tinha uma história, não é? À partida.
O Sr. João tem 71 anos, é natural da Raimunda também, também está ligado ao futebol,
Estive ligado ao futebol também, estive na direção do futebol também, neste momento não estou.
Pronto, mas é tesoureiro do grupo há cerca de 30 anos.
Sim, sou. Logo entrei, vieram-me pescar para entrar para o grupo, entrei logo como presidente, pronto, no princípio, como presidente da Assembleia, depois saiu, aguentei com o grupo, o presidente saiu, tive que arranjar presidente, e depois entrei o outro presidente e fiquei como tesoureiro. Tive ali dois anos só fora de tesoureiro, à partida, porque, pronto, nem sempre os presidentes que entrava, a gente às vezes... não encaixava, pronto. E então tive coisa de 2 anos fora de tesoureiro, mas entrava, entra presidente, sai presidente e continuo eu a tesoureiro.
Também pronto. É um ensaiador?
Sim, pronto. Porque o ensaiador fez parte, pronto, quando eu entrei para o grupo, havia lá um ensaiador que era o Sr. Mário Buica, que estava à frente do grupo, foi quando lançou o grupo, foi o fundador do grupo, e pronto, e depois andou também na pesquisa para a Federação de Folclore, andar nas pesquisas, pronto. E ele depois deitou-se fora, Pronto, e ao entrar eu para o grupo, tive os ensaios em minha casa, coisa de 8 anos, também. Pronto, e ele depois deixou, para que eu não deixasse o grupo sair, acabar, então assumia eu a parte de ensaiador no grupo, via como ele fazia, via tal, e entrei
e
eu.
E continuou. Para...
Estou a continuar, estou morto por dar a minha passagem, porque já são muitos anos à frente do grupo, dar a passagem disso, para me meter os jovens também a ver se eles querem continuar, mas eu vejo um desvio ou desvio, estou eu sempre ao lado deles, pronto, eu para estar bem no meio dos jovens. A partir da que eu sinto-me jovem ainda como eles, além de ter 71 anos, eles que digam que eu a dançar ainda os faço ver. Pronto, ainda puxo por eles, às vezes sou obrigado a puxar por eles, pronto. Que é uma coisa que gosto de dançar. Antigamente, nas nossas tradições, quando eu era mais jovem, pronto, de onde houvesse antigamente não havia o folclore já, mas havia uma música, um aparelho a tocar música que era só nos lares das aldeias e tudo, então eu parava e ia logo procurar dançar. Pronto, eu gostava no tempo das folhadas, gostava de dançar nas folhadas, nas vindimas, era uma coisa que eu gostava, enfrentava isso, que o meu pai era labrador. Pronto, eu trabalhei na terra também e então a minha vida nasceu para a cultura, para o folclore e para essa parte.
Portanto, o senhor viveu em jovem essa cultura, essa mas cultura. Os jovens de hoje não. Como os é que consegue, hoje, enquanto não. ensaiador, transmitir-lhes esses saberes? Porque para eles isso é muito estranho.
Pronto, é estranho porque está o problema, pronto, temos que ter horas para ensaiar e horas para dançar, outras horas para conversar sobre essas partes. Pronto, porque às vezes eu já disse a eles, nós temos que ter reuniões para saber como é que as pessoas se vestiam antigamente. As pessoas se vestiam, como é que elas faziam, o que era antigamente e o que não era. Porque antigamente era muito diferente de hoje. Nós é parte de unhas, parte de uma coisa, de outra, não havia nada de pinturas, não havia nada de maquiagem, não havia nada. A roupa era muito diferente do que é hoje. As pessoas vestiam-se muito diferentes. Nós sabemos que as mulheres antigamente nem cuecas usavam. Faziam, eram saias compridas, pronto. Era uma parte diferente do que é hoje. Os trajes, a maneira de vestir, tudo o que era. Pronto, eu conheci pessoas que viviam nessas partes, que nós sabíamos que antigamente havia o labrador rico, havia a parte que era o cabaneiro, que era nem tinha dinheiro para trabalhar. Pronto, era aquilo, e depois até ia trabalhar para os campos, para ajudar os labradores a fabricar, para ter que comer, que era a parte. Pronto. E eram essas partes que levavam para as pessoas sobreviverem, e depois eram as esmolas que davam e iam trabalhar para moda. Eu via os meus pais, iam lá pessoas até de longe, que iam para lá trabalhar só para comer, para a quinta. Pronto. E para ter um bocadinho para comer, depois iam o resto de feijões, ficavam no campo e iam apanhá-los, pronto, essa parte.
Era um tempo bem diferente, que tentem curtir aos jovens que andam também.
Pronto, eu às vezes digo-lhe a elas, para que hoje o tempo que é muito diferente do que era antigamente. Pronto, hoje, se formos a ver, todos somos ricos, que antigamente não. Antigamente a cultura era muito diferente do que era hoje. As pessoas não haviam café, não havia nada, as pessoas que conviviam eram umas com as outras.
Era um povo mais alegre.
Era mais alegre, porque havia as folhadas, havia isto, havia aquilo, pronto, e as pessoas iam para as folhadas, advertiam-os. Quando aparecia a espiga vermelha, as pessoas a tentar dar um abraço, e elas fugiam, fazer essas partes, pronto. E hoje não. Hoje é uma parte de convívio diferente, é cafés, é discotecas, pronto. Por isso, eu também me sinto bem, nós lá temos muitos jovens, neste momento criamos a Escola de Folclore e temos muitos jovens, pronto, e eu até digo a eles, pronto, eu gosto de ver a juventude, que o nosso grupo é quase todos jovens, sou eu mais velho agora lá no meio deles, pronto, às vezes dá-se com eles, outras vezes é preciso tocar ferrinhos, é preciso fazer isto, aquilo, eu estou aonde os outros não estão, não é, e faço aquilo, pronto, mas eu gosto de estar no meio deles, gosto de ver a juventude e dá-lhes incentivo. Porque a vida hoje é muito diferente. Nós vamos iludidos, não é? Na parte da vida, não só dizer assim, isto é, o mundo é de rosas, mas o mundo dá muitas voltas em pouco tempo. E nós temos de ter um pé firme, sempre no chão, para que as coisas funcionem. Nós criamos, estou lá já, como eu digo, já há 30 anos, pois tive este tempo todo lá, coisa de 8 anos, os ensaios em minha casa, depois construímos a sede, ainda hoje temos lá uma sede, vocês conhecem, uma sede valiosa, que nós vamos a qualquer grupo, as pessoas ficam adivinadas bem ali da maneira que nós as recebemos, e vamos, nós agora fomos a Viseu, e eles, lá o presidente do grupo lá de Viseu disse em Paulo que esse é um grupo rico, porque aquilo que nós temos. E agora teve lá, eles avaliaram aquilo, o seguro avaliou aquilo em 400 mil.
Muito bem, vamos agora...
São as coisas que nos levam...
Dar voz aqui à jovem, vamos dar voz aqui a esta jovem, a Cristiana, para perceber se estes ensinamentos também passam. A Cristiana, que tem 25 anos...
24.
Certo? 24.
Vou fazer 25, está a 4.
Estamos a fazê-la mais velha, tem 24, é de Passos de Ferreira, está a fazer doutoramento em Biotecnologia Avançada na Universidade de Vigo.
Exatamente.
Portanto, está do outro lado da fronteira, está em Espanha a estudar.
Eu estou cá. Doutoramento é de lá e continuo cá a estudar, a fazer investigação.
Com certeza. Mas, portanto, está no grupo também já, diz aqui, há 15 anos.
Vou fazer 15 anos este ano, exatamente.
Estes ensinamentos vão-lhe sendo transmitidos, porque este tempo não é de todo o seu, não viveu estas coisas.
Não, não, de todo, de todo.
Achou estranho no início perceber estas coisas todas?
Eu acho que no início, quando nós entramos, nomeadamente eu que entrei numa idade muito jovem, nós não ouvimos muito. E acho que às vezes falam para nós e nós não escutamos mais. Eu acho que só comecei a ouvir consoante fui crescendo e fui evoluindo no folclore e fui estando mais por dentro do assunto. É só a partir daí é que comecei a dar mais ouvidos. E é verdade, o que o senhor João disse é completamente verdade. Ele mal tem um bocadinho de tempo, ele vai logo falar connosco e aborda muito, muito este tema. É das pessoas do nosso grupo que mais aborda e que nota-se, e que eu acho que você percebeu agora pela forma que ele falou, que ele efetivamente gosta e está mesmo muito por dentro do assunto, e acho que é das pessoas, ou se não a pessoa que tenta mais incutir-nos esses valores, porque lá está, ele viveu e nós não vivemos. E acho que ele disse uma coisa muito, muito gira, que foi... Agora é que nós somos ricos. Eu acho que podemos ver das duas formas. Acho que de antes, agora vivendo nesta geração, acho que de antes eles também eram muito ricos, mas era mais em termos de convívio, em termos de alegria, e acho que é uma forma diferente de se ver as coisas. Não acho que agora sejamos mais ricos. Acho que de antes eles tinham uma riqueza muito, muito boa, e é por isso que essa riqueza vem para os dias de hoje, porque se não fosse boa, se calhar não tinha evoluído tanto.
Entrou para o grupo mais ou menos com 10 anos.
Sim.
Quem é que ele levou?
Quem é que me levou? Eu fui de arrasto. eu não acordei e pensei, não, vou para o Rancho. Não, não. Não, eu fui de arrasto. Porque uma amiga minha no Rancho, eu fui de vez em quando ver os ensaios, não entrei logo, mas depois, eu vou-te explicar, sempre que as pessoas entram no Rancho, começam a entrar porque lançam a carrasquinha. Todos. Não há uma pessoa que entra no Rancho e vai logo. Você vai, dança a carrasquinha e depois vai entrando pouco a pouco. E foi isso que me aconteceu. Eu ia ao palco, dançava a carrasquinha, descia, mas depois lá está, tinha o bichinho e acabei por entrar.
Portanto, apaixonou-se por aquele...
Sim, sim, acho que é um ambiente muito, muito, muito bonito.
Portanto, isto já são vários anos. É claro, ali a pandemia também veio dificultar, mas até aí tiveram bastantes atuações. Qual foi, assim, dos momentos que mais a marcou?
Dos momentos que mais me marcou? Essa é uma pergunta complicada. Eu sei que na altura já me fizeram essa pergunta e saiu-me.
Ou aquele que recorda com mais carinho, não é? Ou uma atuação, há sempre imensos.
Sim, é
momentos.
Isso. Eu acho que os momentos que nós temos são todos muito bons. Muito sinceramente. Acho que em termos de saídas, ou irmos para fora, para Espanha ou o que seja, eu acho que é um, para além de ser bom, claro que vamos viajar, vamos passear, vamos conhecer novas culturas, eu acho que o grupo se une muito quando nós vamos fazer esse tipo de viagens, ou mesmo em atuações, acho que o grupo se une bastante.
Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa para ouvir duas pessoas que não puderam vir cá, mas que nós gravamos. Nós falámos com Carminda Coelho, ela que tem 72 anos, é da Raimonda, esteve na direção quando o grupo era infantil. Ela falou-nos das suas memórias e vê com bons olhos um jovem à frente dos destinos deste grupo.
A fundação começou como, digamos assim, um passatempo, um magusto que algumas pessoas da freguesia resolveram organizar, onde convidaram um grupo de crianças a ir dançar, fazer uma atuaçãozinha. E a partir daí, desse dia, decidiram então continuar com esse grupo. E assim nasceu o Rancho Infantil de São Pedro da Raimonda. Sei que estava o Sr. Arménio Bica, que foi o ensaiador do rancho durante muitos anos. Estava a Dona Luísa Moura, o Sr. Ferreira e a esposa, o Professor Lobo e a esposa. Estava a Dona Tininha. E acho que eram essas pessoas, sobretudo, que fizeram as roupas, e assim, foram essas pessoas que organizaram esse primeiro grupo. porque a minha filha já andava no rancho, andou pouco tempo. Um grupo onde eu me sentia bem. Íamos, normalmente tínhamos ensaio sempre ao sábado à noite, então era uma maneira de passar um bocadinho o serão do sábado à noite, e estávamos ali em grupo, como numa família, estávamos felizes. Portanto, foi isso que fez com que eu quisesse continuar. Assim, eu saí quando deixou de ser o rancho infantil, passou a adulto, e eu saí nessa altura. Depois, passados uns anos, houve um elemento do grupo, que era do grupo infantil, o Sr. Ferreira, que me convidou a voltar. Pronto, e eu voltei, achei muito bem, o grupo estava ótimo, senti-me bem e continuei até hoje. Já lá vão mais ou menos 15 anos. Sim, estes jovens, eu acho que todos eles que estão nesta direção fazem parte da escolinha de futebol, de folclore, como lhe chamamos, e acho que é uma direção muito capaz, muito jovem, cheios de novas ideias, a querer fazer coisas novas, diferentes, e continuarem com o folclore e a melhorá-lo, se possível. Embora, claro, não é fácil, porque hoje não há muita gente que queira compromissos, e isto, embora seja um bom passatempo, uma coisa que nos dá gozo fazer, também é um compromisso. Tem muitas vezes que se deixar outras coisas que se gostaria de fazer, e então não é fácil. E eles têm essa dificuldade em ter os elementos necessários, mas lá se vão desenrascando, acho que não está mal. Gostava de os ver continuar a trabalhar como têm trabalhado, e que lhes fosse facilitado um bocadinho mais a vida, que os ajudassem mais um pouco, pelo menos a virem participar, para que eles não estejam sempre com a preocupação de ver, temos uma atuação, temos pessoal que chega, não temos, e isso para eles também é uma dificuldade. Então eu gostava que mais gente fosse capaz de aderir e de ajudar o grupo. A sede atualmente está muito danificada, a chuva estragou muito, e claro, é uma construção muito grande, precisa de obras que vêm a ficar muito caras. E o grupo, embora trabalhe muito para manter financeiramente equilibrado, para obras assim não é fácil.
Tem 43 anos, mora em Ramonda, mas é natural de Roriz, Santo Tirso, que é mesmo ali ao lado. O seu traje é de lavrador domingueiro. Ele é secretário da Junta de Freguesia, António Santos. Foi também presidente da direção do rancho durante alguns anos e fundador da Escola de Folclore.
A resposta, ao mesmo tempo, poderia ser complexa, mas ao mesmo tempo é muito simples. O principal objetivo foi criar condições para que o grupo tivesse continuidade. A única forma do grupo ter continuidade é conseguir atrair os mais jovens para o folclore, para o gosto que é andar num grupo e aquilo que ele representa, aquilo que ele está a representar aqui em cima do palco, aquilo que ele pode transmitir para as gerações futuras. Sabemos que hoje o mundo está completamente diferente daquilo que era a época que nós estamos a representar, mas até por isso mesmo tem ainda mais pertinência o facto de ser importante transmitir esses valores, e para nós conseguimos perceber também as diferenças e conseguimos perceber também aquilo que foi a evolução e não estragarmos aquilo que é a evolução. Portanto, o principal objetivo foi este, principalmente a continuidade. Continuidade é pessoas que pudessem no futuro assumir a responsabilidade, assumir o grupo e assumir a transmissão do conhecimento para as gerações futuras. Foi esse o principal objetivo. Esse objetivo foi conseguido. Penso eu que uma das principais provas de que realmente esse objetivo foi conseguido foi o facto de hoje termos, como presidente e como vice-presidente, dois elementos que entraram nessa altura para a Escola de Folclore em 2008 e que hoje assumiram a responsabilidade da gestão do grupo, a responsabilidade da direção do grupo, de gerir um conjunto de pessoas, que não é pequeno, gerir vontades, gerir tudo o que é o trajar, tudo o que é o conhecimento, tudo o que é o relacionamento com as instituições, com a Federação de Folclore Português, com os outros grupos, organizar um festival de folclore. Tudo isto com duas pessoas que realmente entraram em 2008 na Escola de Folclore e que hoje assumem essa responsabilidade. Claro que ajudados por todos os outros que estão com eles, mas esses dois elementos, efetivamente, são a prova viva de que valeu a pena apostar na formação, valeu a pena apostar nos mais novos, e acredito que no futuro assim continuará e assim continuará a ser.
Voltamos à conversa aqui em estúdio para mais dois dedos de conversa, posso dizer. Vamos falar então com o Presidente para que nos fale um bocadinho deste festival.
Sim, no próximo dia 21 de julho teremos o nosso festival incutido no, no Raimundo Culture Fest. Este será o terceiro ano em que será no Raimundo Culture Fest. É uma iniciativa da Junta de Freguesia em que, pronto, convidamos a passar esse nosso festival para lá, em que vamos... É um festival de folclore nacional e internacional, em que vamos ter um grupo da Eslováquia.
Qual é os nacionais? Quais são os grupos participantes? São de várias regiões do país, não é?
Sim, sim. Mais a norte é o grupo folclórico das Terras da Feira, Casa da Gaia, Argoncilho, e grupo de Politeiras de Malhadas, Miranda de Douro. O rancho, temos depois a seguir o grupo da Eslováquia, Folclore Grupo Urpin, e os nossos vizinhos, Rancho Folclórico, as Labradeiras Pena Maior, e o nosso grupo para terminar.
Como é que é organizar um festival destes?
É assim, não é assim um bicho de sete cabeças. É importante a organização deste evento, traz-nos... Temos a responsabilidade de trazer cá grupos de fora, dar o conhecer da nossa terra e trazer as nossas... Não só eles trazerem
Tradições
deles, mas nós também temos a responsabilidade de mostrar as nossas tradições. Em que, por norma, por exemplo, nós costumamos mostrar a nossa igreja matriz, que é rica em talha dourada. Pronto, temos essa preocupação de quem nos visita também levar algo que nos caracteriza e pronto, é claro que o tempo não é de estadia, digamos, dos grupos não é muito, mas o pouco tempo que existe tentamos mostrar sempre algo
que, vocês têm,
o que nós temos.
E as pessoas costumam, portanto, a nível de público, as pessoas costumam assistir, costumam estar presentes, costumam apoiar?
Sim. Uma das razões de nós também passarmos... Antigamente o festival era feito ao sábado à noite. Pronto, nós passámos para o domingo à tarde. Porquê? Porque muitas vezes, mesmo sendo finais de julho e inícios de agosto, por vezes as noites estavam frias e nós ainda não conseguimos que 100% dos jovens fosse o nosso público. É um trabalho árduo, mas estamos
a trabalhar nisso.
Sendo as pessoas com mais alguma idade que nos assistem, acaba por estar frio, que há por muitas vezes por se ir embora. Pronto, de uma forma de fazer, pensar mais no público, se calhar para nós era melhor se calhar até fosse ao sábado, não é? A nível de logística, mas pensando mais no público, passamos para o domingo à tarde, onde conseguimos ter famílias inteiras a assistir e o tempo por norma está sempre mais agradável.
Depois deste festival, em dezembro, estão a preparar um mini festival?
Sim, sim. O nosso aniversário por norma é como um mini festival. Temos sempre dois grupos convidados.
Que são de Portugal.
Sim, sim, sim. Esses são sempre nacionais. Não consigo ainda dizer aí os nomes neste momento, mas já temos grupos para o nosso aniversário.
Portanto, depois deste, as pessoas que aguardem, porque no inverno haverá um outro festival mais pequenino. Nós vamos fazer aqui uma pausa para ouvir uma das vossas músicas. Vocês têm um repertório bastante vasto. Vamos ficar com O Malhão Roubado.
Thank you.
depois da música vamos ficar com alguns testemunhos que gravamos por Passos de Ferreira. Justino Bessa, ele tem 67 anos, é natural de Carvalhosa, toca acordeão há mais de 20 anos. Ele diz que gostava de ver mais gente a colaborar neste grupo.
Mais gente a colaborar, alguns miúdos que nós estamos a meter, para ver se a partir daqui contamos com eles. Então estamos a tentar meter os novinhos, para ver se consegue segurar isto em pé, porque senão de outra forma, um dia acaba o folclore. E era isso que eu gostava de ver, mais gente e entrar para o grupo.
Luís Marques, cantador, 67 anos, a esposa é cozinheira, diz que a viagem à Espanha, onde visitaram minas de carvão nas Astúrias, é uma das principais memórias que guarda com muito carinho.
No rancho gosto muito da atividade, sempre gostei. E com respeito a ir às Astúrias, foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na vida. Quanto ao resto, também fui, como disse, na Torre Eiffel, também muito lindo. Gostei, adorei ver aquilo também, que não tinha visto. Também em Bordeaux também fiquei encantado, que aquilo também é lindo.
Manuel Coelho lembra como entrou para o rancho e também guarda com muito carinho a lembrança de um momento que o marcou e muito, e deseja que o grupo continue assim, unido.
Entrei para o grupo inicialmente porque os meus filhos entraram, o meu filho mais velho primeiro e depois a minha filha, e eu para os acompanhar, entrei, comecei a ajudar e comecei a ficar e pronto. Depois, como subdito presidente, tivemos muitos momentos altos aqui neste grupo. Um deles, as saídas que nós tivemos para fora, que ganhámos muitas amizades e tudo mais. Mas um momento alto eu acho que foi o BTT que a gente realizou, que foi muito bonito, unia as pessoas. Eu acho que nós vamos esforçar, vamos arranjar motivos para que toda a gente goste de estar connosco. Sei que às vezes não é fácil as pessoas saírem de casa, mas se nós lhe der um motivo, por exemplo, nós vamos já no próximo sábado ter aqui um teatro. É para as crianças, é certo. As crianças gostam de ver, os adultos também gostam, que já foram crianças uma vez, e se calhar voltam a ser crianças, porque nós somos crianças duas vezes. Não é? Eu acho que é um motivo para unir as pessoas, porque o convívio é a coisa mais importante que existe na vida. Não é? E se nós convivermos uns com os outros, certamente teremos um mundo muito mais feliz, muito mais dinâmico, muito mais aprazível de se estar no mundo. Eu acho que é isso que deve acontecer e nós vamos lutar para que aconteçam coisas que tragam as pessoas cá. Por isso, a direção está a trabalhar nisso e nós vamos apoiá-los a 100% naquilo que nós pudermos apoiar.
Voltamos aqui a estúdio para falar com João Nunes, o mais experiente dos três, pelo menos aqui presentes. Já falámos dos jovens. Sente-se orgulhoso da juventude e do trabalho deles neste grupo folclórico?
Sinto-me orgulhoso num ponto de ver a juventude à frente do grupo, com vontade de trabalhar e de ver o grupo crescer. Porque nós, os mais antigos, não duramos sempre. É preciso que eles trabalhem, vejam as coisas necessárias que o grupo precisa e trabalhem para o bem do grupo. Pronto, quando eu vejo os jovens a trabalhar, dá-me gosto e vê-los a trabalhar, pronto, trabalhar com ambição, trabalhar com amor, então, a camisola, como diz o ditado, e vê-los a trabalhar e ir para cima do palco e fazer boas coisas. É como eu digo, eu gosto, eu para estar bem é no meio deles, eles podem dizer, eu convivo com eles, com todos os jovens, sou, pronto, eu acho que nenhum jovem tem a dizer mal de mim, eu tento dar-me o melhor. O meu gosto desde sempre é ver as pessoas felizes. Eu dou tudo, seja ele, seja quem for, ver as pessoas felizes. Quando as pessoas estão felizes, eu também estou. Quando as pessoas não estão infelizes, eu também não estou. O mundo é bom quando as pessoas se sentem todas bem. A comunidade, o mundo, ver tudo o que está passando de volta do mundo, mas havendo uma cultura de incentivo e de ver jovens num bom caminho, porque o futuro deles tem o caminho deles, tem o futuro deles, e ver os jovens num bom caminho, a minha maior alegria é vê-los, eles felizes, contentes. Eles podem dizer que eu chego à beira deles, alguns, as mãos têm que estalar, eu tenho que bater nas mãos e vê-los, e eles rirem. Pronto, é o meu gosto, é vê-los felizes. Às vezes a minha esposa até diz, opa, não fazes isso, que isso até é bem. Não, o meu gosto é chegar à beira de uma pessoa, seja quem for.
E animá-los.
E animá-los. Senti-los bem. E ele estar bem com eles próprios e com a vida. Pronto, quando eu vejo as pessoas bem, para mim é o maior gosto da vida, é vê-los bem. Eu trabalhei sempre para a felicidade das pessoas, para o convívio das pessoas. Eu, para estar bem, é conviver com as pessoas. Pronto. E eu, quando os vejo assim, os jovens, crianças, pequeninas, sentir-se bem contentes e felizes, para mim é um gosto.
É um gosto.
E dou a minha vida por isso.
Para que o grupo esteja bem também, os trajes têm de estar bem. Como é que estão os trajes?
Sim, os trajes, pronto, têm os seus quês, os trajes, há alturas que estão melhores, outras alturas estão piores, que eles vão gastando. Hoje, infelizmente, nem muitos os tecidos.
É difícil, não é?
É difícil arranjar os tecidos, é difícil arranjar o calçado. Porque mesmo o calçado hoje é muito difícil arranjar o calçado à moda de antigamente, porque não há sapateiros que os façam. Pronto, e depois há a evolução. Pronto, e nós hoje os trajes sabemos que os tecidos, o armor, o brocado, pronto, há muitas qualidades de tecidos que hoje para os arranjar é muito difícil. Pronto, há eventos, eu depois ponho o mais isto, mais aquilo, pronto, e é muito difícil essa parte, pronto, porque não há, e depois temos que procurar aonde os haja, ir e tentar arranjar, pronto. E às vezes é preciso é pessoas. Nós hoje sabemos, eu não posso fazer tudo. Bracteia, veia, dígola, olha para isto, olha para a parte dos brincos, a parte da parte da cultura, pronto. Não, e que lhe diga a ir, mas depois saber aonde é que está de ir buscar os tecidos, fazer o traje de acordo como era antigamente, ir fazer as coisas, o quarto boludo, antigamente usava-se, era muito a lá também se usava muito, que antigamente era tudo à base das ovelhas, que sabia, não havia outro atrás, pronto. E era essa parte que hoje é um bocado mais difícil arranjar. Tem a parte do calçado, tudo, socos, as solas e tudo, como é casado, e depois não só. Nós temos que ver um que é. Pronto. Nós sabemos que antigamente uma pessoa dançava numa terra, no chão, e hoje não. Hoje há alcatrão, há os pisos muito lisos, e quando for solas, elas escorregam. Está a ver? E há coisas que uma pessoa às vezes diz assim, olha pá, antigamente usava-se isto, mas hoje é mais difícil usar o que era antigamente, porque os terrenos não são bem como era antigamente. Está a ver? Nós chegamos a isso, para certos sítios, pessoas caíam, escorregavam, que a sola é muito dura e depois escorrega muito, fica muito deslizante, pronto, e às vezes com alguma coisa as pessoas caem, pronto, e agora temos de ver a situação, porque às vezes nem sempre se arranja, e pronto, e temos que ver essas situações, porque é muito difícil uma pessoa arranjar até os calçados e tudo e essas pormenores, para modo andar como antigamente. Está a ver? Que às vezes uma pessoa olha de onde é que se tem, de onde se tem, de onde é que se vai arranjar, de onde é que não se vai arranjar. Pronto. E é isso que nós temos de procurar, incentivá-los a dizer, e eles às vezes vêm perguntar qual é o atrás, pronto. E nós sabermos qual é o atrás de Mingueiro, qual é o atrás de Romaria, qual é o atrás de Lebradeira, qual é o atrás disto, qual é. Nós temos um atrás também de Morgada, que era antigamente os ricos, pronto. E é essas partes de atrás, saber como é que se eles vão vestir, quais as saias que deve vestir por fora e por dentro, quantas saias, tudo. São os tais pormenores.
Há que ser fiel ao passado.
Sim, sim.
Há que ser fiel. Como é que vê o futuro do folclore?
Para o futuro do folclore, pronto, nós vejo assim um bocadinho, sabemos que nós temos tido vários grupos e vamos receber vários grupos. Vários grupos já estão a ver por nós, nós começamos a criar a escolinha de folclore e nós vamos a outros grupos, já estão a meter jovens, também até a estar, porque senão os grupos vão abaixo. Mas há grupos já com certas pessoas já de certa idade, chegam a um ponto, se não meter jovens, aquilo começa a quebrar. Houve a parte da pandemia, muitos grupos foram abaixo que não aguentaram, não é? Muitos grupos foram abaixo, depois agora começa a recuperar, mas se não meter a juventude é que é o futuro do folclore, pronto, da manhã, mas eles terem a sensibilidade de dizer assim, vamos defender o que era antigamente, o que era, nós estamos a defender entre 1890 a 1910, pronto, que é essa parte de trás dentro desse prato, pronto, e é bom porque eles conheçam o que era antigamente e o que não era, e depois recordar, porque sabemos que hoje, você sabe que as unhas não podem, as pinturas não podem, pronto, e são partes fundamentais que todas as pessoas gostam de usar. E para de modo fugir disso
é difícil.
É muito difícil o folclore. Está a compreender?
Presidente, concorda com esta opinião que é cada vez mais difícil manter vivas as tradições de forma fiel e manter o folclore?
Sim, mas também não podemos desistir. É difícil.
Lógico.
Mas também não podemos desistir. E acho que temos de criar formas de manter a tradição, não o que é na parte importante do folclore, não abdicar, mas também de uma forma mais, digamos, atual, de chegar às pessoas para cativá-las a estar com o folclore, a dançarem o folclore, a ouvirem folclore. Isso é um desafio para os dias de hoje.
Vocês vão tendo apoios para as coisas que vão fazendo?
Sim, vamos tendo apoios de parte da Câmara Municipal e da Junta Freguesia e de todos os raimondenses.
Portanto, isso. Há alguns amigos que vos vão ajudando.
Sim.
Nós fomos ouvir alguns desses amigos que nos falaram da importância de manter vivas as tradições e também a promoção de momentos de convívio que vocês vão fazendo. Eles desejam a continuação de muitos anos e de um futuro próspero para o grupo.
O Rancho da Raimonda já o conheço há bastante tempo e em relação ao rancho são também meus clientes e a nível de clientes somos já uma amizade muito grande. É um rancho muito, muito transparente, com gente séria, gente de trabalho, gente que vive para aquilo, que é mesmo assim. E em relação ao presidente, é um rapaz jovem, que é um rapaz que é lutador, que pelo que eu conheço dele, já vem do rancho há uns tempos. E é gente dessa que o rancho precisa, a juventude nova, que é para puxar o rancho para a frente e puxar também cada vez mais jovens para o rancho, porque hoje em dia os jovens não querem rancho e a história do rancho também já é antiga. Em relação à organização, pelo que tenho a experiência deles, até a data 2, é tudo organizado e gente muito de pontualidade, rigor e honestidade, que é o essencial em cima de tudo.
Apoio, sou amigo do Grupo Cultural do Rancho da Raimonda. Acho fácil porque é um elemento preponderante na nossa freguesia. Venho aquilo que são os raimondenses. Faço de livre, espontânea vontade, porque acho que eles têm dinamizado aqui o nome da Raimonda e divulgado bastante bem o nome da Raimonda ao longo dos anos que têm desempenhado essa função. E acho que é um dever nosso. É muito positivo que houve uma mudança na motivação de jovens para outro tipo de atividades que não sejam só o futebol, como estávamos habituados na nossa cultura. Tem, como já reparou, tem vários jovens no rancho da Raimonda. O presidente, o João, tem apenas 25 anos, como já tínhamos falado, e acho que promovem muito mais atividades além do que seja só o rancho. O que é dinamizador para a vida da terra. Sente-se a evolução, sente-se novo sangue. Esse sangue que é bom para não se perder um bocado a identidade e a cultura que a nossa região tem. E eles têm trabalhado muito bem, sim. Têm trabalhado mesmo muito bem. O futuro para eles é promissor. É promissor. Tenho um jovem à frente, está bem aconselhado, teve boas bases com quem já lá esteve. E acho que eles têm um futuro muito promissor para a frente.
A imagem que eu tenho é excelente e admiro-se porque realmente é um trabalho que exige muito e sem compensações, não é? É dar tanto tudo o que podem para que a sobrevivência do grupo, não é? Ainda melhor, um jovem à frente tem um futuro muito mais promissor do que numa fase já mais avançada. Não? Mas porquê é que faz? Não sei lá, é da praxe, já sempre abri, já lá há quantos anos, pronto. Isso foi-se marcando e então já estavam a contar e eu tenho todo o gosto em recebê-los. No futuro gostava de ver essas organizações com mais fogo, com mais aderentes e com... que isso é salutar, esse lanche folclórico é uma coisa, é um património que se não deve acabar, na minha ótica, para que isso continue.
Eu acredito que no caso do nosso grupo, a quantidade de juventude que nós temos, o futuro será risonho. Penso que temos o futuro garantido. Naturalmente que termos muita juventude também traz alguns desafios acrescidos, desafios no sentido de perceber as necessidades diferentes da juventude em relação às pessoas mais velhas, encontrar equilíbrios entre as vontades dos mais novos e as vontades dos mais velhos. Naturalmente os desafios são muitos, são grandes, mas quero acreditar e acredito que o futuro será risonho. Desejo que assim seja e acredito que assim vai ser.
Depois disto, retomamos aqui a conversa com o Presidente para perguntar, nesta altura, quais são as vossas principais necessidades e projetos.
A nossa principal, neste momento, o nosso principal projeto é a manutenção da nossa sede. Pronto, a nossa sede tem cerca de 20 anos e, pronto, com o seu desgaste normal, necessita de uma intervenção e é este o nosso foco para, neste momento, será esse.
Portanto, para terminar, e antes de terminarmos com uma música, as palavras finais, e peço que sejam breves, começo aqui pelo senhor que é mais velho, que mensagem é que gostava de deixar aos jovens, porque são eles o futuro, que nos estão a ouvir?
Ora bem, eu deixo a mensagem aos jovens para dar tudo o que puderem para o nosso folclore, para o nosso rancho e a toda a freguesia, pelo apoio que nos têm dado, pelo carinho que nos têm dado ao nível de folclore, que corra a freguesia toda, todos nos apoiam. Pronto, aquilo que nos têm dado, um muito obrigado a todos e força, jovens.
Cristiana, como jovem, o que é que gostava de dizer nesta altura para terminar?
É assim, eu vou fazer um bocadinho ao contrário, Sr. João, vou agradecer às gerações que vieram anteriormente, porque se nós estamos aqui e se pegamos nisto desta forma, que já foi uma forma muito boa, é porque alguém antes de nós trabalhou para isso e nós temos a sorte de ter um grupo muito... muito bom e muito, muito composto, e se está assim foi porque pessoas que vieram anteriormente trabalharam para isso e digamos que facilitaram-nos um bocadinho a vida. De resto, queria apenas dizer aos jovens também para darem uma oportunidade ao folclore, porque sei que há aquele estigma de que é uma seca, é o folclore, só que não é, e é isso que eu queria pedir, para darem um bocadinho de... Darem uma oportunidade ao folclore, porque vão ver que é muito melhor do que aquilo que eles pensam.
Muito bem. Presidente, para terminar, um agradecimento a alguém ou a alguma instituição, aos vossos elementos, uma palavra final.
Um agradecimento a todos os que nos apoiam, a todos que nos participam nas nossas atividades, a todos que nos seguem, que são no fundo a razão do grupo. São os que mantêm o grupo vivo e, pronto, nunca nos abandonem, para que mantenhamos firmes para muitos longos anos.
Muito bem, que assim seja. Obrigado aos três pela presença. Votos de muito sucesso, não só para o festival como para o vosso grupo, é o que nós desejamos. Nós terminamos então por aqui. Vamos terminar com uma música, será a Caninha Verde. Antes disso, as despedidas. Lembro que o programa Nossa Terra está de volta no próximo domingo com mais coisas boas da região. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Fique bem.